Alumni Mundus, o podcast dos antigos estudantes da Universidade do Porto. No Viagem ao Pé de hoje, vamos até ao campo da Medicina conhecer José Eduardo Guimarães, alunos da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e um dos fundadores do IPATIMUP, hoje I3S. Uma curiosidade, é autor de 3 livros de poesia. Levante voo connosco para este destino.
O meu nome é José Eduardo Guimarães. Sou professor catedrático jubilado da Faculdade de Medicina do Porto. Tenho, neste momento, 71 anos. Nasci em Matosinhos e fiz toda a minha carreira académica. Porque, de facto, tive períodos relativamente longos no estrangeiro, maiormente em Londres, mas a minha carreira de faculdade e depois como professor foi feita aqui no Porto. E sou escritor, e isso falarei um pouco mais tarde. Comecei num colégio infantil, que fica ali na rua João de Deus, e depois na escola primária no 117, que fica na esquina da rua João de Deus com Pedro Espano. Já não existe. Existe o edifício, mas já não existe a escola. No liceu, ou no secundário, fui para o Externato Marista de Porto, onde estive do primeiro ao quinto ano, e depois para o Liceu Nacional Dom Manuel II, como se chamava na altura, Liceu Rodrigues de Freitas, onde estive no sexto e sétimo ano. E entrei na Faculdade de Medicina em 1973. Em 1977. Acabei o curso em 73, ou melhor dizendo, tive a data de licenciatura em 1974, porque tive de fazer o ano de prática clínica, nessa altura era necessário para acabar o curso. Portanto, a minha licenciatura é de outubro de 74. De 67 a 73 fiz todo o curso ainda na vigência do regime do chamado Estado Novo. Portanto, um regime que não permitia liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de manifestação. E isso tocou-me bastante, porque induziu-me a ter atitudes contra o regime e a integrar, inclusivamente, grupos que, na altura, supunham ao regime. Entretanto, surge o 25 de Abril e isso coincide com a minha formatura. E a minha carreira médica começou também no Hospital São João. Tive um ano que foi um ano muito instrutivo, que foi o serviço médico à periferia. Resolveu-se na altura que um médico, para seguir a carreira, para continuar a fazer a especialidade, seguir para a especialidade, teria de fazer um ano numa região do interior ou afastada dos grandes centros do país. Eu ainda não fui para o Portugal mais profundo, eu fiquei nos concelhos que depois ficaram indelevelmente ligados à minha vida. Ainda hoje tenho casa num deles, em Vila Nova de Cerveira, e também Caminha, Valença e Paredes de Coura. E neles contatei, portanto, com a realidade rural, que era muito diferente da realidade urbana do país. Vi muitos doentes muitas vezes muito pobres e com grandes carências. Contatei com médicos da aldeia, pessoas que há muitos anos dedicavam a sua vida a seguir esses doentes. E portanto, esse ano trouxe-me um aporte de coisas que eu desconhecia e que foram muito úteis daí em diante. Depois entrei na especialidade, escolhi uma especialidade de hematologia clínica. Eu gostava de tudo que fosse ligado à oncologia. Não havia na altura uma especialidade de oncologia médica, E a especialidade que mais ligada estava à oncologia era, se calhar, a hematologia clínica, a hematologia oncológica. Entrei para a especialidade em 1978 e em 1981, ou melhor, antes disso, já comecei a pensar no assunto e fui para Londres, para a Inglaterra, para o Royal Free Hospital. É interessante que já nos finais de 1980 eu fiz uma viagem a Paris e a Londres para ver centros e acabei por escolher Londres. Escolhi Londres por várias razões, mas a principal foi pela informalidade de trato que notei haver em Londres, em Paris. As pessoas eram muito mais formais e, portanto, isso influenciou-me na altura. E fiz os meus contactos e em setembro de 1981 comecei a trabalhar no Royal Free Hospital com o professor Hofbrand e mais diretamente com o doutor Aguili Francis e com o doutor Grant Prentice, que era do transplante de medula óssea. Portanto, trabalhei na parte experimental em culturas de células hematopoiéticas, portanto, células estaminais hematopoiéticas, na diferenciação das mesmas, e células leucémicas, que era diferente na hematopoiese leucémica em relação à hematopoiese normal. Na parte clínica, acompanhei o transplante de medula óssea, que era, na altura, uma terapêutica inovadora, que ainda não existia em Portugal, que motivava muitos doentes a arrumarem, muitos doentes portugueses, a terem de ir à Inglaterra, à França, aos Estados Unidos, outros lados, para fazer um transplante. E foram, eu costumo dizer que foram os melhores anos da minha vida. Foram anos fantásticos do ponto de vista profissional. Foram anos fantásticos do ponto de vista pessoal, porque eu gostei muito de viver em Londres. Gostei muito de Inglaterra, percorri a Inglaterra. E vindo lá com dois filhos, um filho e uma filha, ambos nascidos lá. Portanto, com dois inglesinhos, que ainda hoje enchem a minha vida. E isso foi, se calhar, o período mais cheio e mais marcante da minha vida. Fui bem-sucedido profissionalmente, publiquei bastante e devo dizer que eu não tinha, quando fui para lá, não tinha a intenção de me doutorar. Mas depois, com o trabalho que fiz, acabei por escrever a minha tese de doutoramento. Quando fui porque achei que em Portugal já não ia aprender muito mais. Precisava de abrir os horizontes e ver outras coisas e outras paragens e outras pessoas e outros métodos, etc. E fui. E, como é óbvio, tentei obter fundos, meios para sobreviver em Londres. Infelizmente não consegui. Durante muito tempo tentei, nos meios nacionais eram parques, não tem nada a ver com hoje, com a organização da FCT, isso, e foi-me impossível conseguir uma bolsa de estudo. Uma vez fiquei desesperado porque uma bolsa que eu tinha concorrido foi atribuída por sorteio, sem verem os currículos, era uma bolsa do Ministério da Saúde, atribuída a uma colega que depois nem chegou a beneficiar dela, por circunstâncias que também não vale a pena estar aqui a desenvolver. Mas isso deixou-me desesperado. Eu estava em Londres a sobreviver com o meu dinheiro, com aquilo que tinha conseguido juntar. Felizmente, poucas semanas depois, fui bafejado, e isto devo muito às pessoas de Londres, porque também acreditaram em mim, e o professor Hofbrand e a doutora Gilly Francis acreditaram em mim e apoiaram a minha, ou manobraram, se quiserem, para que eu conseguisse uma bolsa do Wellcome Trust. E quando eu tive a bolsa do Wellcome Trust, que era ao fim e ao cabo muito superior àquilo que eu poderia ter numa bolsa nacional, os meus problemas desapareceram. Os meus problemas económicos desapareceram, felizmente. E tive um ano, e ao fim desse ano eu tinha de regressar a Portugal para fazer os exames finais, fazer a especialidade, mas convidaram para continuar. De maneira que vim fazer os exames e regressei a Londres outra vez, já com o meu filho e a minha mulher, que também foi trabalhar. Minha mulher é médica também e foi trabalhar em microbiologia. E foram, depois seguiram-se mais uns 3 anos, ao todo tive cerca de 4 anos em Londres, e foram anos muito cheios e muito felizes. E saí, vim de Londres ao fim, em 1985, no fim de 1985, com vários papers, 6 ou 7 papers, que o professor Sobrinho Simões, de quem sou, tenho a felicidade de ser amigo, me estimulou para fazer, incentivou para fazer o doutoramento. E assim, com o apoio do professor Falcão de Freitas, que era o professor de Medicina 2, o professor Falcão de Freitas dispôs-se a apoiar-me, a ser o meu, digamos, orientador formal, e acabei por fazer o doutoramento. Com a melhor classificação possível, que é aprovado com unanimidade, com distinção e louvor, e iniciei a minha carreira académica. Portanto, eu tinha saído da Faculdade de Medicina em 1974 e regressei à Faculdade de Medicina em 1988. Até aí tinha estado só no Hospital São João, e como já referi, em Londres. Regresso à Faculdade de Medicina como professor auxiliar, fiz a agregação em 1994, depois de outra experiência no estrangeiro. Tive em 1992, tive uns meses em Filadélfia, na Thomas Jefferson University, no Jefferson Kansas Center, no grupo do professor Carlo Croce e do professor Bruno Calabretto. E também foi uma experiência enriquecedora. A minha mulher também esteve a fazer virologia na altura, e foi uma experiência muito boa também. E isso serviu de base. Eu trabalhava na altura em inibição da expressão genética com oligonucleotidos antissensibles, e serviu depois para fazer a agregação em 1994. E finalmente em 2007 fiz o concurso para professor catedrático, e desde essa altura que sou professor catedrático da Faculdade de Medicina de Porto. Pelo caminho houve outras coisas. Em 2003, 2004 fui diretor clínico do Hospital São João, com a professora Isabel Ramos a diretora, e mais tarde, em 2005 a 2007, fui presidente do Conselho de Administração, diretor do hospital. Foram também experiências interessantes, embora a responsabilidade e até, se quisermos, alguns jogos políticos que se nos atravessam pela frente me tenham deixado, às vezes, um pouco perturbado, mas deu-me uma experiência do que é a saúde e o que é a gestão de um grande hospital, que foram muito importantes para a minha vida. Fui também presidente da Assembleia de Representantes, hoje chamado Conselho de Representantes da Faculdade de Medicina, desde 2001 a 2006, salvo erro, portanto, 2 termos. Fiz parte com outros colegas de uma comissão de revisão dos estatutos da faculdade, e foi a minha vida de cargos de gestão. Foi essa, porque eu não considero cargo de gestão ter sido, a partir de 2005, diretor do Serviço de Hematologia Clínica. Durante 15 anos fui diretor do Serviço de Hematologia Clínica, e julgo que alcancei os objetivos a que me tinha proposto, que era uma maior internacionalização do serviço, formar médicos jovens, lançar o transplante alogénico. Nós tínhamos transplante autólogo desde 96, mas iniciamos nessa altura o transplante alogénico, ou mais recentemente, mas foi um laboratório de biologia molecular e citogenética que faz praticamente todo o diagnóstico hematológico. Uma série de propósitos que eu tomei e que me conduziram ao serviço onde ele está agora. O centro da minha vida profissional foi esse, e era simultaneamente, fui regente, ou era o responsável do ensino de hematologia na faculdade, e isto já desde 1996, e mais recentemente, nos últimos 2 ou 3 anos, fui regente da disciplina de doenças oncológicas e hematológicas. Mas foi interessante, e claro que depois surgiram outras coisas. Fui presidente da Sociedade Portuguesa de Hematologia, estive ligado à ERTC, que é a European Organization for the Treatment of Cancer, ao EBMT, que é a European Bone Marrow Transplant, ou European Group for Blood and Marrow Transplant, como é designado atualmente, PETEM, etc. Publiquei, apresentei conferências. Tive uma série de coisas interessantes, e isso de facto foi o corolário da minha vida profissional, o meu trabalho no serviço de hematologia clínica. Eu sou membro fundador do IPATIMUP, hoje em dia integrado no I3S, e lá foi o sítio. Foi o professor Sobrinho Simões que me convidou. Foi o sítio onde eu mantive a fazer investigação, nomeadamente nos anos em que vim, desde o seu início, em 1988, até ir para o Conselho de Administração de São João, porque aí comecei a ter alguns problemas de tempo, de problemas logísticos para continuar a fazer investigação no terreno, mas esse foi um dos lugares centrais da minha vida. Uma última palavra, porque isto também já vai um pouco longo, para me referir àquilo que disse há bocado, que sou escritor. Durante anos acabou por ser uma atividade secundária em Malde, e só em 2010 é que publiquei o meu primeiro livro, um livro de poesia, que foi seguido por outro em 2015, salvo eu, e finalmente outro em 2019. Os dois primeiros foram escritos com um pseudónimo de Martim Afonso Adondo. O terceiro livro foi intitulado A Morte de Martim Afonso Redondo. Fui um pouco censurado por isso, por ter matado Martim Afonso Redondo. Eu não o matei, eu costumo dizer. O Martim morreu. De qualquer maneira, o Martim Afonso Redondo ainda tem poemas que eu espero publicar. Póstumo, tem um livro que se chama O Fim do Mundo e Outras Lendas, que espero publicar em breve. E tenho também um romance, uma obra de ficção, que também aguarda vir à luz do dia, que se chama Profissional de Pôres do Sol. E portanto, esta é a minha vida. Hoje em dia tenho mais tempo para escrever, tenho mais tempo para ler. Continuo a ser médico, embora não exerça regularmente. Continuo a ser cientista, continuo a ser, na medida em que um cientista não morre. O cientista pode não trabalhar na banca, na bancada, mas continuo a pensar em ciência. E continuo a ser professor, quer dizer, não a capacidade, mas o instinto pedagógico, didático, mantém-se lá. Mas acrescentei a isso agora uma dedicação que deixa de ser em part-time de escritor. Esta é a minha vida, não é uma vida, se calhar, muito interessante, mas é aquela que eu tive. E a bissetriz do sonho divide aquilo que somos daquilo que gostaríamos ter sido. O que eu queria dizer é que Não se arrependam de pertencer a esta grande instituição, que é a Universidade do Porto. Tudo isto gira, como sabem, a Faculdade de Medicina, o IPATIMUP, o I3S, e o próprio Hospital São João, como hospital universitário da Faculdade de Medicina, chama-se neste momento Hospital Centro Hospitalar Universitário de São João, são parte desta grande matriz cultural e académica, também que é a Universidade do Porto. E, portanto, nunca se arrependam de pertencer. A segunda coisa é que eu aqui há tempos perguntaram-me o que é que desejava ou recomendava à Universidade do Porto, e eu acho que a internacionalização, isto é, a Universidade do Porto não tem nada a ver com a Universidade do Porto onde eu entrei em 1967, nem com a Universidade do Porto no tempo em que me doutorei. É uma universidade viva, é uma universidade que acolhe todos os anos muitos estudantes de Erasmus, que envia estudantes de Erasmus para muitas outras universidades, e, portanto, é um centro de conhecimento, e é um centro de divulgação de conhecimento, e, portanto, eu recomendo a todos os alunos e alumni da Universidade que continuem a lutar pela sua Universidade. Muito obrigado.
Obrigada por nos acompanharem nesta viagem. O Alumni Mundos continua no próximo episódio. Até lá!